A gente está aqui de volta com o nosso debate aqui sobre o projeto Bonsai, Oficinas Integradas de Análise e Criação, da narrativa de ficção ao roteiro de audiovisual. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Ju, ela vai falar da oficina dela, o Bonsai 3.
Né? Sim, a minha oficina é a última.
Isso.
Eu estava brincando aqui que eles vão preparar, vão trabalhar, analisar, criar, e eu vou destruir tudo.
Vai
ficar um bonsaizinho.
Só vai podar todo mundo.
Não, a ideia é que fique outro bonsai, né? Vamos criar uma muda, né? Fazer uma muda. A minha oficina vai, claro, trabalhar com tudo que os participantes forem produzindo durante a oficina do Otto e do Paulo, né? Então, eu acho que vai ser um processo ali de escrita, eu acho que um mergulho, né, que eles vão conseguir dar aí no criativo. E a ideia é que todo mundo saia com o seu conto, a sua crônica, o seu texto, né? E como um material para a minha oficina, né?
Uhum.
E aí o que eu vou abordar vai ser justamente o processo de adaptação, né? E eu achei bem interessante isso. Não sei nem se a gente chegou a conversar, né, Paulo? Mas o meu primeiro filme, ele é uma adaptação de uma crônica que eu escrevi. Né? Uhum. Então foi a primeira experiência, quando eu estava ainda começando a fazer cinema, estudar. Uhum. E eu coloquei na cabeça que eu ia ser roteirista, mas naquela época eu imaginei assim, que não me imaginava dirigindo, até porque tinham poucas mulheres dirigindo.
Uhum.
Né? Então eu achei assim, que claro, o roteiro seria o que eu conseguiria fazer, né? Ainda mais porque eu trabalhava, tinha uma outra vida e tal, fora do cinema, e era eu escrevia no tempo que eu tinha. E aí eu tinha uma ideia de fazer um livro de crônicas.
Excelente cronista.
Ele já leu algumas coisas, eu tô me ensaiando para publicar algo, né? Mas eu tinha uma ideia, e eu lembro que na adolescência eu lia muito Bukowski, tinha aquela ideia assim, né? De como ele abordava a cidade, Los Angeles, até. Ah, é um personagem dos contos, das crônicas dele e tal. E aí eu fiz uma brincadeira que era com o nome do livro dele, que era Fabulário Geral de um Delírio Cotidiano, e eu escrevi uma que era Fabulário Geral de um Delírio Curitibano, que aí eu falei, eu vou fazer um livro de crônicas sobre Curitiba vai ser uma personagem também, era uma coisa assim meio até ingênua, mas o livro, o que aconteceu, eu só escrevi uma crônica, e aí essa crônica virou o meu primeiro roteiro de cinema, porque eu adaptei. Naquela época a Fundação Cultural tinha um edital, né, e os editais precisavam falar de Curitiba, era uma coisa muito, era um negócio muito bairrista, assim, né, tem que ter o projeto, mas tem que falar de Curitiba. Eu falei, pô, essa aí fala, né? Então vou adaptar. E aí foi minha primeira experiência, assim. Então, foi bem interessante eu começar assim, né? E a adaptação sempre me interessou durante minha pós. Eu queria escrever sobre isso, sobre o processo de adaptação, principalmente dos textos de Shakespeare, por exemplo. Quantas adaptações de Hamlet já foram feitas, Romeu e Julieta, atualizações, e como que cada um lida com aquele texto, né? Então a ideia vai ser justamente pegar tudo que eles produzirem ali com o Paulo e falar, e agora, né?
Uhum.
Vamos analisar como que é um roteiro de cinema, que é muito diferente de um texto literário. Ele segue outras regras, ele tem uma outra estrutura e ele serve a outro propósito.
Sim.
Porque o roteiro de cinema, por roteiro de cinema, ele não é nada, né? Então, dentro de uma produção de filmes, né, uma produção do cinema, o roteiro, ele, você acha assim, escrevi um roteiro, né? Como se chegasse num final de algo, que na verdade é só o começo de algo, né? Então você pode até comemorar como uma etapa vencida, mas o roteiro, dificilmente, se ele não for transformado em filme, ele vai ser lido, porque é um texto chato de ler. Né? Ele serve para alguns propósitos que são muito objetivos específicos, que é toda a equipe precisa ter esse filme na cabeça, essa história na cabeça. Então, eu não posso ter uma construção literária rebuscada, palavras, poesia. É tudo isso que a gente vai ter que tirar, né, analisar e fazer uma seleção. Então, a escrita do roteiro no processo de adaptação, né, ela é nada mais, nada menos do que um processo de desapego, de corte, de seleção, de escolhas, né, que o próprio autor fazendo isso com o seu texto vai ser um processo sofrido, que eu sei. Tem muita gente que se apega, né? Ai, mas essa construção tá tão linda. Que eu demorei para chegar nisso, né?
E o desapego faz parte também, né?
O desapego faz parte. Que, às vezes escrever é mais cortar do que escrever, né?
Exato.
Também.
E no cinema, né? Como é que isso se dá? Se dá porque eu tenho que ter no roteiro o que eu vejo. Não o que é falado, por exemplo, os diálogos são as últimas coisas que a gente vai escrever, né, num roteiro. Então, a gente vai narrar aquela história com ação, com imagens, né? Então, como que, por exemplo, né, alguém escreve sobre o cheiro do mar. Como que isso vai aparecer no filme? Eu não posso escrever, ele chegou lá e sentiu o cheiro do mar. Então, como que é essa ação? O que ela acontece? Como transformar também um fluxo de consciência, né, em algo que possa ser visível na tela? Então, vai ser tudo isso, né? Como o romance do Zambra também vai e volta, ele tem flashbacks, ele tem, né, muitas idas e vindas, em que tempo eu tô, como mostrar isso na tela. Então, na minha oficina, a gente vai estudar esse processo, o que é o roteiro literário de cinema, né, que não é o roteiro técnico. O roteiro técnico é preparar para filmar, mas o que é o roteiro de cinema, qual a estrutura dele e como que a gente faz um processo de adaptação, sem recorrer, por exemplo, a recursos de voice-over. Podemos até colocar voice-over, um fluxo de pensamento pode servir numa voice-over, né, por exemplo, mas como que eu transformo o que está dito, né, a poesia também, em imagem. Então, esse que vai ser o desafio, né? Então, por isso que eu falo que é meio que uma destruição, e é mesmo, né? A gente vai, durante a oficina, ver também, ler roteiros, trechos, ver trechos dos filmes adaptados para analisar essa parte, como que foi feita a adaptação desse texto para a tela.
Sim, então, eu imagino que deve ter muita gente interessada agora, quem escutou, né? Porque são três oficinas muito interessantes. E as pessoas que quiserem se inscrever, como é que faz?
Bom, a gente tem a página do projeto no Facebook, que é Bonsai Oficinas. Né? Tem no Instagram também, que é @bonsaioficinas, e tem o blog do projeto também, mas é mais fácil chegar pelo Facebook. E tem alguns links ali para que você se inscreva, né, por e-mail e tal. O processo é se inscrever por e-mail, tem as instruções ali na página, né? Acessando a página do Facebook, eu acho, mais
tem
fácil.
Tem as informações.
Bonsai Oficinas.
E o Otto também está com uma oficina, né? Quer falar um pouquinho rapidamente, que o nosso tempinho está acabando?
Bom, esse meu projeto também que está acontecendo agora...
É outro projeto.
Eu só queria, não poderia esquecer de falar que o projeto, ele é um projeto pela Lei de Incentivo, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, tá? A gente tem como incentivadores a Imobiliária 2000, a Cibraco Imóveis, a Badio Imóveis, o Pátio Batel Shopping, né, e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura Municipal de Curitiba. Né, sem a lei também esse projeto não existiria, não seria possível.
Com certeza.
Né, então também a gente tem que agradecer aos incentivadores. Para a gente poder fazer isso com...
Para poder viabilizar.
Né, do modo como está sendo viabilizado com essas pessoas, né?
Verdade.
Né?
Daí, bom, também é um projeto também pela lei de incentivo, né? Do mecenato subsidiado, né? Que compreende quatro oficinas. Uma delas, inclusive, vai ser ministrada pelo Paulo Sandrini. Então, são, assim, os ministrantes sou eu, o Sandrini, a Lucy Colim e o César Tridapalli. Cada oficina, nesse caso, é independente, autônoma, né? O Sandrini vai trabalhar com contos, o César Tridapalli vai trabalhar com narrativa como um todo, a Lucy Colim com poesia, e eu vou trabalhar também uma certa abordagem da literatura como um todo, imaginando que ela oscila assim, entre Apolo e Dionísio. Às vezes ela é cerebral, às vezes ela é passional, né? fica nessa tensão. Então, nós temos, do lado, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, do outro, o poeta Roberto Piva, só para dar um exemplo nacional,
sim,
né?
Uhum.
Um poeta porra louca e um poeta engenheiro. Mas, geralmente, a poesia, a criação literária, a criação artística como um todo, né? Ela oscila entre esses dois lados, né? O mesmo autor tem um aspecto emocional, afetivo, o inconsciente muito forte, um aspecto também construtivo, construtivista, racional, cerebral. É, então essas são oficinas que vão acontecer em espaço da Fundação Cultural.
As inscrições estão abertas ainda,
tá?
Podem se inscrever.
Se acabarem as vagas na Bonsai, tem
as oficinas do Otto. Por onde que se inscreve?
Você pode acessar informações também pela nossa página no Instagram e no Facebook. No Instagram é melhor, porque o Facebook não está muito atualizado. Mas, sobretudo, por um WhatsApp, tá? Por um número, que é 98776-1457. Vou repetir. 98776-1457. Relembro, né, tanto essas minhas oficinas quanto as do Sandrine, né, dos dois projetos, são gratuitas e são subsidiadas, né, pela lei do incentivo, né, uma série de empresas que abriu mão, né, ou que financiou através dos seus impostos, né.
Uhum. E a contrapartida, porque projeto incentivado tem a contrapartida social, como que vai ser do Bonsai?
A contrapartida desse projeto, a gente sempre trabalha com contrapartidas abertas e tal, mas nesse projeto especificamente, eu pensei em uma oficina para crianças, né, ou para adolescentes. É um projeto chamado Odradek, que é um personagem do Kafka, né, que é um personagem que se define como um objeto, que fica andando numa casa lá e tal. E eu vou trabalhar primeiramente com um desenho, né? Já tive essa experiência numa outra oficina, em que a criançada não queria ler, né, eles não se concentravam. Eu falava, o que vocês acham que é o tal do Odradek? Né? Aí virou aquela bagunça toda. Eu falei, então desenhem aquilo que vocês acham que é. E assim começou a construção do personagem, e isso se transformou numa oficina improvisada dentro de uma outra oficina. E eu acabei aproveitando essa ideia para trabalhar a partir do desenho a construção do personagem, e depois a escrita de uma micronarrativa já com esse personagem construído a partir do desenho.
Escolas públicas.
Escolas públicas.
E qual a faixa etária das crianças?
Faixa etária de 12 a 14, 11 a 14 anos.
E depois vai produzir algum material com isso?
Não tem programado para imprimir material, nem nada nesse sentido, mas é um trabalho que vai servir, acho que, como algum guia para a própria escola.
Ah, entendi.
Depois, né? Como um experimento para a própria escola. Pelo menos com as escolas que eu estou fazendo contato com professores e tal, né, para poder ter um depois dessas oficinas, né? E acho que isso também acaba incidindo sobre a própria aula de literatura, né? Com quais experiências você pode chegar ao
interdisciplinar, né?
Ao entendimento do que é literatura, sem aquela coisa tentar ler quem é essa personagem, qual é o conteúdo dessa história, o que conta essa historinha, qual começo, meio e fim, e talvez chegar por outras vias, né, de abordagem. E eu acho que o desenho é uma delas, né? A multidisciplinaridade é um caminho, eu acho.
Bom, gente, nosso tempo está acabando. Quero agradecer vocês, fazer mais agora um convite para as pessoas conhecerem as páginas do projeto. Vou falar aqui de novo o nome: Bonsai, Oficinas Integradas de Análise e Criação, da Narrativa de Ficção ao Roteiro de Audiovisual. Eu estive aqui com o Paulo Santrini.
Obrigado, Ali.
Com a Juliana Sansou e com o Otto Wink também. Beleza. Quero agradecer a todo mundo que escutou a gente, que participou. E entre nas redes sociais ali do projeto para ter mais informações. Obrigada, gente. Até
obrigado,
a próxima.
Obrigado, Ju. Obrigado, Otto.
Obrigada.
Valeu.
Tchau.
Tchau.